Y vamos a abrir en Daniel. Capítulo 7. Daniel 7, versículos 13 e 14. Este mês entramos mais outro novo tema, é sobre a vida no reino. O mês passado era vida no corpo. O corpo de Cristo é a igreja. Mas a igreja faz parte do reino, mas não é o reino. Okay? O reino é mais do que a igreja. Então vamos... espero que durante esse mês muitas coisas vão ser esclarecidas. Quando nós falamos sobre esse assunto. É muito importante. Se nós não temos revelação desta área, há muita confusão e muita complicação na nossa própria vivência com Deus. Por isso, nós estamos a dedicar esse mês inteiro a esse assunto. Comecei em versículo 13, diz, eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Okay, nota essas duas figuras, o filho do homem e ancião de dias. Ancião de dias é um dos títulos de Deus. Filho do homem é um dos títulos de Jesus. É mais revelado no livro de Lucas. É usada com frequência essa expressão, filho do homem. Mas no Velho Testamento, quando refere a Messias, é usado muitas vezes essa filho do homem. Okay. Vamos ler versículo 14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Uau! Essa é aquela profecia-chave acerca de Messias, acerca da vinda de Jesus. E nós vamos falar sobre essa área essa semana, ou esse mês. Mas eu quero que nós pedimos ao Senhor, vamos ter um tempo neste momento, em que nós pedimos revelação da parte de Deus. Porque sem revelação, a nossa mente não consegue captar esse entendimento, esse ensino. A revelação vem quando o Espírito Santo abre os olhos do nosso entendimento e fala conosco. Por isso é isso que eu quero. Que a palavra penetra e faz uma transformação de paradigmas na nossa própria mente. Amém? Pai, nós entregamos a nós mesmo a Ti, a nossa mente, o nosso entendimento. Pai, nós queremos que Tu falas conosco, ilumina a nossa mente, nós pedimos. Traz isso, Senhor, ao nosso espírito, para que a nossa vida pode ser transformada e que nós podemos realmente, sendo filhos do reino, podemos gozar, Senhor, os benefícios do Teu reino. E nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Semana passada, Pedro referiu uma passagem na sua mensagem em Colossenses 1:13. Quantos de vocês lembram isso? Pedro, lembra dessa passagem? Não é? Essa passagem é também chave, porque fala de Deus tirou-nos da potestade das trevas. Okay? Em certas versões, né, traduções, diz reino das trevas. Mas é um potestade, é um domínio. Tirou-nos, né, essa que acontece em salvação, tirou-nos do domínio das trevas, é? Aquela potestade das trevas, para o reino do seu filho amado, Ok? O filho do seu amor. Então, nós fomos tirados, e é bom saber isso, que Deus, naquela obra de salvação, nos tirou de um domínio, nos libertou, né, das trevas, mas não é só de tirar. Nós fomos colocar dentro de um outro reino. Então, não é um lugar de terra de ninguém, né? The no man's land, né? Em que a pessoa fica fora, mas não dentro. Não há lugar. Tirando, nós entramos. Mas esse reino está continuamente em conflito com essa potestade, com esse outro reino. São reinos em conflito. É como ser transportado de uma terra para outra. Eu lembro quando nós chegamos aqui, eu só tinha estado em Portugal uma semana em 1970. Eu vou dizer, entre 1970 e 83, quando nós chegamos, houve muita mudança aqui. Mas estando uma semana, não deu para entender nada realmente sobre o país. Também onde eu, na minha mente, né, eu era aquela vagabundo, né, só vivia nas praias bebendo vinho aquele tempo muito desgraçado na minha vida. Mas agora, em 83, quando eu cheguei aqui, eu tinha de aprender uma outra cultura. Eu lembro, porque na minha cultura americana nós não damos beijinhos, né, às pessoas. Mas porque eu sou de mão direita, né, a minha tendência é dar beijinhos e vir para a direita primeiro. Pá, eu choquei com muitas cabeças no princípio, né? Porque todos é primeira esquerda, né? Primeira esquerda. Imagina-se. É. E às vezes, né, mesmo dando muitos beijos, é só um beijo, só fazer, e a outra pessoa fica assim. É. Espera mais outra vez. Eu tinha de aprender uma nova cultura. Mas houve alturas muito engraçadas. Né? Coisas que eu... Né? Mesmo na língua e tudo. Que, os truques que eu fiz com os femininos e masculinos. E ainda faço, eu sei, ainda faço. Mas houve alturas muito engraçadas. Né? Na aprendizagem, como viver numa cultura diferente. Né? E também, às vezes, não é somente engraçado, às vezes, envergonhado. Quando eu disse mesmo as geneiras, né? Publicamente. Essa é pior, né? O Helen também fez também muitas. Mas, pronto. É que aquilo que qualquer pessoa que vai para o estrangeiro se confronta na adaptação numa nova cultura. Eu creio que quando nós entramos no reino de Deus também há muitos choques. Porque há cultura do reino que está em contradição, uma certa oposição da cultura do reino, do mundo. E nós estamos tão habituados daquela cultura do mundo, né? Das coisas, das trevas, estamos tão habituados a pensar e agir numa certa maneira, quando entramos, às vezes há muitos choques. O quê? Isso? O quê? E ficamos assim, às vezes ofendidas, às vezes envergonhadas, às vezes confusos, né? Então é... Quando nós falamos sobre o reino, eu nunca espero que alguém entenda-se de um momento para o outro. Porque estamos numa aprendizagem como agir e viver no reino. O reino que existe no céu, que é invisível, mas que está aqui na terra. Não é? E o reino que vai, não é? Vai influenciar o nosso comportamento, vai influenciar a nossa maneira de falar. Vai influenciar os conhecimentos, os nossos valores, vai influenciar a nossa forma de pensar. Né? Aquilo é uma transformação radical, mas ainda estamos aqui rodeados com das pessoas que pensam ao contrário, que pensam como nós pensávamos, né, antes. Então, por isso, há conflitos. Então, eu vou mais devagar e hoje eu quero focar numa palavra só, que é a chave para entender o reino. E essa é a palavra mais usada na Bíblia. Mais de 5 mil vezes. Alguém adivinha? Quem? Não?
Senhor.
Senhor. Não é justo. Não vale. A palavra mais usada na Bíblia é a palavra Senhor. Essa palavra, Adonai, Adon, o rei é chamado Dom Carlos, Dom Felipe, Dom João, né? Dom, Adonai. O que é que isso significa? Dono, está a ver? Ok? Ele significa alguém que é senhorio. O senhor rio, senhorio do teu apartamento é o dono. Okay? Aquilo pertence a ele. Senhor, é como ele estava a dizer, não é? E essa cântica que nós acabamos e também Célia, eu acho que tudo está bem encaixado agora com a mensagem de hoje, porque se nós não entendemos que Ele é não somente o Salvador, porque Salvador significa, né, Ele que fez muitas coisas para nós, tirando-nos dos nossos problemas, tirando-nos das nossas misérias, tirando-nos dos nossos pecados. Mas Ele, né, inseriu-nos num reino em que Ele é o Senhor. Ele é rei. Agora, a razão que é tão complicada é porque nós não vivemos mais num reino. Antigamente, Portugal era um reino. Mas já há 100 anos, Portugal é uma república. Democracia.
Posso pregar melhor assim?
Ok. Ora para a minha garganta hoje. Ana disse que era os alcatifos. Estou a gozar contigo. É outra coisa cultural. Há muitas coisas que eu aprendi aqui que faz mal, não é? Que na minha terra não faz mal, mas pronto, aqui faz mal, é um alcatifo, não é? Ou vai de frio para calor, a calor para frio, ou vento, né? Apanhar vento.
Correntes do ar.
Né? Eu tinha de aprender isso, porque na minha terra não era assim. Né? Nós tomamos saunas assim de muito calor e saltamos dentro de neve. Né? Fazemos choques assim. Era normal, né? Mas pronto, é a coisa cultural. Ok, eu não vou pisar mais nesta área. Cheio de minas, cheio de minas. Mas essa palavra senhor, ou dono, né? Senhorio, significa que tudo pertence a ele. Nós dizemos isso. Mas às vezes o nosso conflito pessoal é que nós dizemos Jesus é meu Senhor, cantamos, mas não vivemos como que ele é o Senhor. Okay? Então há conflitos. Quando nós, dentro de um reino, tudo pertence ao rei. Não é? Todas as florestas, o próprio exército, polícia, não é? Aquela guarda real, aquelas coisas, não é? Tudo é o rei. E o problema, quando Jesus chegou, ele chegou, porque quando o rei aparece, é sempre anunciado. Então, vem uma pessoa com trompeta, não é? E todos ficam assim parados, ficam a pé, à espera, não é? Da vinda do rei. E João Batista era essa, não é? Som de trompeta. E qual foi a primeira palavra, não é? E a pregação de João Batista? Não é? Ele diz: arrependei-vos, pois, não é? É chegado a vós o reino dos céus. Oh. Imagina anunciar isso debaixo do Império Romano. Anunciar a vinda. Até que os magos, quando Jesus, não é? Nasceu, eles vieram do Oriente, a Bíblia diz, à procura de um profeta? Não. À procura de um homem santo? Não. À procura de um rei. E quando eles disseram ao rei Herodes acerca da vinda de um outro rei, Herodes ficou bravo, porque não pode haver dois reis, em um ou outro. Anunciando outro reino é um conflito, já é guerra. Não é? Jesus, quando ele começou a pregar, ele disse: arrependei-vos. Ele disse as mesmas palavras de João Batista: arrependei-vos, pois chegado a vós o reino dos céus. E o problema que as pessoas tiveram e ainda têm com Jesus é o fato que ele é o Senhor. Não é que ele é Salvador, mas ele é o Senhor, ele é o Rei. E Efésios 4, 5 diz que há um só quê? Senhor. Não há dois, não há três. Que significa dono. Há um dono só. Agora, se nós temos essa hábito de dizer: esse é meu carro. Quando estamos no reino, a dizer que essa é meu, o que é que nós estamos a dizer? Está a ver? A nossa linguagem é muito condicionada pelo mundo que nós vivemos. Okay? Porque o nosso mundo, numa república, democracia, que é baseada no individualismo, cada um para si, não é? Dentro deste mundo, não é? Há propriedade privada. Mas no reino, só um dono, que é o Senhor. E nós temos conflitos, não é? Porque mesmo temos dificuldade, ainda há pessoas que, não é? Segundo que eu tenho ouvido às vezes, que não vai à igreja porque falta dinheiro. Só querem meu dinheiro. É? Conheço. O que é que é isso? A pessoa está a dizer: eu não vou onde eu tenho que, né, reconhecer Deus como o meu Senhor. Amém. Senhor significa tudo que foi dado a mim pertence a Ele. É como que Célia estava a dizer isso. Pertence a Deus. Quando nós entendemos isso, muitas coisas fazem sentido na Bíblia. Senão, vai haver muitos conflitos conosco e nós vamos ter a tendência de dizer: eu gosto dessa página, vou guardar. Não gosto disso. Arranca. Põe de lado. Vou para outra. Eu gosto muito disso. Arranca. Né? E nós fazemos essa seleção segundo o nosso desejo. Porque, enfim, não queremos ceder controle. Não queremos dizer: Senhor, Tu és o Senhor. Fazemos muitas decisões completamente independentes, né, da vontade de Deus. E só quando nós estamos bem apertados que nós corremos a Deus para ajuda. Então estamos a dizer: Senhor, eu quero que Tu me salves. não somente eternamente no céu, mas me salvas de todos os problemas que eu vou criar. Não é? Mas eu não quero que tu sejas o Senhor. Mas há tantas vezes na Bíblia que diz que não, o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Não é? A palavra Senhor Jesus Cristo é aquele conjunto de três nomes que o refere, não é? Que ele é o Rei, Jesus é o nome humano e Cristo é o nome divino. E quando nós reconhecemos que ele é o Rei no céu e o Rei aqui na terra. Okay? Por isso nós chamamos ele o Senhor Jesus Cristo. Jesus veio porque essa acontece somente num reino. O reino quer estender a sua influência. Os problemas pela história aqui em Europa, quando houve reinos, e que cada reino estava em guerra com outros reinos, porque eles querem ter mais terra, mais povo. Jesus veio para estender o reino dos céus aqui na terra. Por isso ele ensinou-nos como orar segundo essa vontade revelada de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então o propósito divino de Jesus é estabelecer a sua influência, seu reino aqui. Não somente tirar as pessoas dos seus problemas, não é? Dos seus pecados, mas plantar, estabelecer uma outra cultura, uma outra vivência, uma outra, não é? Forma de pensar e viver aqui na terra, debaixo do seu reino. Ele sendo Senhor. As pessoas ficaram bravas com isso. Mesmo na igreja pregava do reino. Mateus 24, 14 diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo e depois virá o fim. Então, Deus tem interesse que a nossa mensagem não é somente de benefício próprio, mas um estabelecimento de uma outra cultura, outra economia, outra, não é? Mentalidade. É o reino de Deus aqui na terra. Se nós entendemos que ele é o rei, que ele é um rei benevolente, ele é um rei bom, nós podemos entender que a nossa própria segurança, a nossa própria bem-estar é quando nós confiamos nele como rei. Rei, ele não tem surpresa, ele está em controle. Né? Ele está em controle das situações. Quando confiamos, não tentamos a controlar as coisas da nossa maneira. Nós confiamos nele. E Deus que vai providenciar para o seu povo. Se não há propriedade privada, então como nós vamos viver? Nós vivemos pelo um princípio chamado acesso. Nós temos acesso de tudo que pertence ao rei. Porque não somente nós fomos chamados cidadãos desse reino, a Bíblia diz que nós fomos chamados filhos do reino. O filho do rei é herdeiro do rei. Sabe que os reis não andam com dinheiro no seu bolso? Não preciso. Tudo é Deus. É. Sabe que Jesus nunca falou de prosperidade? Ele não falou disso, como ser próspero, porque tudo era dele. Como é possível? Qual é a necessidade de falar disso quando tem tudo? Por isso, em Filipenses 4, diz que Deus suprirá as nossas necessidades segundo as suas riquezas. Temos acesso para que as nossas necessidades... Por isso, nós confiamos nele. Mas... Para ter essa mentalidade mudada, né, nós temos que, né, mesmo ter aquele estabelecido, esse princípio, que o Senhor, né, é o meu Senhor. que eu vou abrir a mão a tudo que eu acho que pertence a mim. Não é? Minha família, meus bens, meus planos, meu futuro. Abra a mão e diz: Senhor, eu entrego isso a ti. Agora, dentro do reino, não sendo donos, o que é que somos? Somos mordomos. Nós estamos a cuidar aquilo que não pertence a nós. Então, Deus, que em muitas palavras de Jesus, ele falou sobre os mordomos, que foi entregue os bens do rei. E depois, a vontade do rei é que eles podiam usar os bens do rei, multiplicar, viver bem, né? Dar aumento daquilo que é do rei. Nunca foi dado posse, até que quando Adão e Eva foram criados, eles não foram dado posse da terra. Nunca foi dado que essa terra agora pertence ao homem, pertence a Deus. Ele é o Senhor de toda a terra. Tudo que, até que todos nós pertencemos ao Senhor, porque Ele é nosso Criador. Quem que nos criou é o dono. Salmos 24:1 fala sobre isso. Temos várias referências na Bíblia que fala sobre o facto que Ele é o dono, Ele é o senhorio de tudo. Okay? Agora, Ele deu-nos responsabilidade. Não somente para cuidar, mas para aumentar, para ter sucesso e tudo. Mas não é para dar Ele glória. Para que a sua influência estenda-se. Ok? Porque como o rei, o reino tem objetivo em ser, estender-se e crescer. Por isso Portugal foi para o Brasil e fomos para a África e fomos para a Ásia. Para quê? Para fazer uma viagem turística? Não. Para estender o reino de Portugal. Então o que é que, né, os reis de Portugal obrigavam nessas colónias, né? Todos, né, tinham de falar português. Tinham de aprender uma outra linguagem. Os prédios foram construídos tal como em Lisboa. Até que houve, às vezes, cidades com o mesmo nome, como Nova Lisboa, em Angola. Ou vários. Então, o objetivo era que na colónia seja exatamente como na terra-mãe. Não houve diferença. Área escolar, tudo que era igual. E esse é o objetivo de Jesus. É que tudo que existe no céu seja visto aqui, que a nossa vivência aqui reflete, né, um outro reino, um outro domínio do nosso rei dos céus. A maneira de falar, a maneira de agir e tudo. Mas tudo é baseado nesta revelação. Revelação do rei sendo o Senhor. Porque Efésios 4:5 diz que há um Senhor, um só Senhor, que significa que não pode ser dois mestres. Jesus basicamente deu uma certa clareza nesta área quando ele diz em Lucas capítulo 16, ele diz que em versículo 13, que há dois senhores somente, há dois mestres. Deus ou Mamon. E não diz diabo. Incrível. Às vezes nós pensamos, o diabo é nosso inimigo principal. Não. Essa Mamon, essa que fala dinheiro, economia do mundo, é nosso inimigo principal. Eu queria falar sobre isso porque a maior, mais poderosa motivação humana tem a ver com a nossa auto-perseverança. Nós fazemos tudo para sobreviver. Até que vamos matar alguém para sobreviver. Nós fazemos tudo, roubamos para sobreviver. Não é? Trabalhamos 16 horas por dia para sobreviver. Não é? É a nossa motivação principal e tem a ver com o dinheiro. Eu, mais que eu tenho pensado e estudado sobre isso, mais que eu vejo que o dinheiro, não é? Porque cada economia é baseada no sistema de trocos. Antigamente, não é? O nosso trabalho foi em, podemos partilhar parte da colheita ou fazer, não é? Então nós fomos e trocamos ovos para queijo e queijo para outra coisa. Então houve outra meia de troca. Hoje em dia são moedas e notas, papel, que em si mesmo não tem valor. Mas porque é a base da economia, é dado valor, então trabalhamos 40 horas e nós recebemos o ordenado, nós recebemos dinheiro em troca. E com esse dinheiro compramos casas, compramos comida, não é? Enchemos, não é, a nossa depósito de gasolina e nós vivemos. Nós temos a nossa sobrevivência assegurada. E porque neste sistema do mundo tudo é baseado no dinheiro, mais dinheiro que tem, mais seguro que senta. Então as pessoas fazem tudo para assegurar a sua vida e outras coisas vêm em segundo lugar, ou terceiro, ou quarto lugar. Não é? Porque alguém que ainda pertence a esse sistema e vive pela motivação da auto-perseverança, não é? Tem os seus valores completamente trocados. E vivem só para ter mais segurança. Às vezes as pessoas casam e casam mal por causa de segurança. Eu quero estar só. Fazem, vendem seu corpo, tudo para ter, né, uma certa segurança. É uma grande motivação. Nós podemos ver aquela primeira slide. A motivação humana mais poderosa é a auto-perseveração. O sistema mais poderoso aqui na Terra, o sistema, não motivação, mas o sistema é a economia. E essa economia traz segurança. Num país em que a economia está em baixo, as pessoas ficam agitadas. Revoltam, fazem greves. Revoltam contra, não é, o governo. O governo pode ser o melhor do mundo, mas se há um aperto, uma crise financeira, eu vou dizer, é o pior. Porque governos não têm mais poder sobre a economia. A economia é mais importante do que o governo. Não é? Os governos trabalham por ideologias, mas a economia que gera o próprio país. E esse é o mundo em que nós vivemos. Okay? Agora, quando nós fomos nascidos nisso, nós fomos educados nesse sistema, nós fomos, né, nós aumentamos, nós, e nós vivemos para ter. Para ter posse, mais propriedades, mais uma casa, mais isso, mais. E nunca ficamos satisfeitos, porque mais que temos, mais seguro que temos. Mas se nós temos muito, então temos outro problema. Temos medo que alguém vai nos roubar. Então nós temos que ter segurança, não é? Em termos de guardas, cofres, bancos, tudo para tentar assegurar aquilo que nós acumulamos. Não é? Temos dificuldade em dar. Porque pensamos sempre, pai, eu não posso, eu preciso para mim, porque se eu der agora, vou prejudicar a minha sobrevivência. A auto-perseveração é a motivação mais forte. O sistema é essa área da economia. O valor da economia é medido pelo dinheiro que alguém tem. Então, começa a pensar, se eu tenho, sou rico, a pessoa fica mais maior, mais confiante. Às vezes, começa a ter outras atitudes, demandar em pessoas que não têm. Pensar mal de pessoas que sofrem. Julga, não é? Porque o seu valor, a sua identidade é medida pelo dinheiro que tem, pelos posses que tem. Às vezes, e a igreja que foi revelada aqui na Bíblia, tinha de, às vezes, corrigir certas atitudes, porque os ricos querem sempre ocupar os melhores lugares, os ricos criam uma certa atenção e tratamento diferente, porque no seu mundo o rico que manda, os pobres não. Mas no reino de Deus, não é assim. Não é? Sabe que no mundo, essa economia, há pobres, classe média e ricos. É dividido. Até que o mundo que é dominado pela essa economia que eu estou a falar, que criou pobreza, e a necessidade de ter pobreza. No reino dos céus, todos são prósperos, porque somos filhos do rei. Todos têm acesso daquilo que pertence ao rei. Okay? Não há divisão de classe. E todos são filhos de Deus. Por isso, o nosso comportamento, e a Bíblia fala, vocês fazem uma leitura do Novo Testamento, vai ver como essa atitude é confrontada vez após vezes. E como nós devemos tratar uns aos outros e viver debaixo de uma outra mentalidade, outra cultura do reino. E é uma coisa que nós aprendemos. Não é? Por isso, aquilo que eu estou a dizer hoje, talvez para alguns de vocês estão a abalar as estruturas aqui, porque é completamente diferente. Mas pelo menos é um início, começar a pensar, porque há uma mudança necessária se nós vamos viver neste novo ambiente do reino e ver o reino estabelecido aqui na terra. Uma nação é tão forte como a sua economia, não é? Nós podemos, a China ultrapassou a América semana passada, tá, em termos de poder económico. Uau! Não é? Para os americanos é diferente, não é? De pensar que agora não é o primeiro, não é? É a segunda economia do mundo. Porque a economia revela o poder da nação. Não é? O reino dos céus, em que Jesus é o rei, é o dono de tudo, tem-nos, não é? Alcatrão, não é? É do ouro, não é? Não há falta de nada. Não há doença. Até que Deus mostrou, quando Israel estava a sair do Egito, mostrou como é ser cuidado pelo rei. Durante aqueles 40 anos, eles receberam o seu mantimento dia após dia. Os seus sapatos e as roupas não gastaram. Não houve gastos. Ninguém ficou doente durante esse tempo. Eu estava a dizer, essa é a minha ideia. Eu vou tomar conta. Porque o sistema do mundo é baseado na propriedade privada, do ganho e da troca e tudo. Então, as pessoas encontram o seu valor no seu trabalho. Então, quando alguém diz, Zé, o que tu és? Ah, eu sou um engenheiro. Eu sou um empresário. Eu sou... Né, alguém... Rui, quem tu és? Ah, eu sou polícia. Né? Então, nós identificamos o nosso mesmo pelo trabalho. Mas no reino de Deus não é assim. A nossa identificação é como filho. Somos filhos do reino. Não é? É completamente diferente. É uma mentalidade completamente diferente. Não é? Vocês estão a entender? Eu estou a falar grego hoje. Não é? Eu sei que, não é, algumas estruturas mentais vão ser abaladas hoje, mas graças a Deus, não é, para isso. Não é? Versículo 6. A economia do mundo é motivada pela ganância, materialismo e o amor de dinheiro. É por causa disso todos os males, disse Tiago, rebentaram, não é? Porque o amor de dinheiro é a raiz de todos os males. E quando as pessoas vivam pelo dinheiro, vivam para ganhar ainda mais, sacrificam dois trabalhos, fazer isso para ganhar e ter mais, abre a porta para todos os males de ganância, de pisar acima de alguém, de mentir, de roubar, de fraude e tudo. E as pessoas mais ricas, imagina, mesmo no nosso país, os mais ricos são os mais corruptos. Por quê? Porque eles amam o dinheiro, querem mais, têm suficiente bolas, eles têm milhões, mas querem mais. Então, mentem, roubam. E nós podemos criticar, mas também nós fazemos a mesma coisa quando nós fazemos as economias paralelas e as outras coisas, só sempre tentando de ter ainda mais. Mesmo se for por meios ilegais, tentamos furar o sistema para ter mais. Por isso, aquilo que eu estou a dizer, essa área da economia, do reino, nós temos que ter revelação. Senão, nós entramos no mesmo. Pensando que é a forma de fazer, é a única opção que temos. É a forma de assegurar a nossa, perseverar a nós mesmos. Precisa ter revelação. Dizer a Deus, tu és o Senhor. Cuidado com isso. Eu quero que vocês entendam. Há um Senhor só. E quando nós dizemos Senhor, é porque há, não é, algo para trás. E agora eu não posso ter mais, não é, palavra. Quando o Senhor fala, é a palavra dele. O rei é lei. A economia do reino de Deus é focada em que o Senhor é a fonte de tudo. Fonte e os cidadãos têm acesso. Ok, vamos para a seguir. Okay. Está em conflito. Essa economia do reino e a economia do mundo estão em conflito. E nós temos que decidir a qual lado que nós queremos estar. Senão, a nossa vida vai estar continuamente em conflitos. E nós vamos ter conflitos mesmo com a palavra de Deus, com as pregações que vocês ouvem. Nós vamos ter conflitos dia após dia, até que nós entendemos que é um lado ou outro. Não dos dois lados. Não pode haver misturas. Não há dois senhores. Ok? O mundo tem propriedade privada, no reino de Deus tudo pertence ao rei. No mundo, o poder está nas mãos do povo. Cada um escolhe para si mesmo. Que gerou desde, do tempo das revoluções e tudo, um certo caos em que cada um determina para si mesmo o que é verdade, o que quer. Conflitos continuamente, não é? Seja, às vezes eu não quero ver mais as notícias, porque é só essa política falando mal daquela outra política, mas continuamente é como vamos somente gerir esse país e não fala mal mais, vamos dar as mãos, vamos trabalhar em conjunto, porque aquela economia do mundo é baseada em individualismo, mas a economia de Deus é baseada na comunidade. Okay? A nossa vivência juntos. Por isso, quando alguém sofre, todos sofrem. Quando alguém peca, também todos sofrem. Não é? Todos são infectados. No mundo, se alguém faz, é com ele. Largamos, desligamos, pronto, é com ele. Não há coesão, não há ligação, não há recebimentos de proveito somente, de abuso. Né? Ellen levou uma senhora, né, a Jesus duas semanas atrás. Ela é francesa. E ela estava a dizer, pai, eu estou tão farto de ser abusado pelas pessoas, ser mentiras, tanta coisa. Porque no mundo em que cada um pensa de si mesmo,
há esse tipo de desgraça entre as pessoas. Não é? Porque não é? O poder, cada um tem o seu poder sobre a sua vida. Tem o seu voto, sua independência. Mas no reino de Deus, aquilo que uma pessoa faz influencia todos. Não é? Quando peca um, todos sofrem. Quando um está doente, todos sofrem. Quando um está mal financeiramente, também todos nós sofremos. É uma comunidade. Nós devemos ter aquela riqueza em comum. Não é? A Inglaterra tem aquele sistema Commonwealth, porque é um reino. Commonwealth. Eles têm coisas. A Igreja Primitiva teve tudo em comum. Eles cuidaram uns aos outros e não havia falta nenhum em nenhuma vida. Todos, não é? Trataram, não é? E até os mais fracos foram levantados. É uma outra mentalidade. No mundo há classe dos ricos, classe média, pobres. E cada um está a tentar pisar para subir, não é? Os pobres que querem entrar nessa classe média. A classe média é muito insegura, porque está a subir ou descer. Então está continuamente a luta de subir ou descer. Não descer. É muito complicado. É uma luta contínua. No reino de Deus todos são prósperos. Porque nós temos acesso àquilo que pertence ao rei. Ele que cuida de nós. No mundo há individualismo, no reino há comunidade. No mundo o povo faz as leis, determina, por isso as leis mudam. 20 anos atrás era considerado assassínio o aborto, hoje não é? As coisas mudam. As leis que faz. O povo que faz os seus valores, moral, não é? Estabelece para si. E são continuamente, não é? Em fluxo, em mudança. Mas no reino de Deus, Deus é a lei. Aquilo que Ele diz, não é? A palavra e a vontade de Deus é a autoridade final. Mas no reino das trevas, o mundo, a autoridade está na Constituição. Está naquilo que é o acordo comum. No mundo, pessoas retém, guarda as suas riquezas, porque simboliza auto-perseverança, poupa, né? Mas no reino de Deus eles dão generosamente, eles dão, são como que, né, a Sally diz, voluntariamente. Ninguém está ali, tem que, não, voluntariamente. O seu coração, epá, eu não é meu. Se Deus diz, ah, eu vou dar. Não há conflitos. Não há, não, não vou, não concorda. Ah, mas é mau investimento. Não, esse é outro pensamento. É outros valores. A nossa responsabilidade é dar generosamente. São aspectos do reino, a economia. Que está, de Deus que está em conflito com a economia deste mundo. Não é? Esse mundo, essa reino das trevas, não é? Em que nós fomos criados, nós fomos, não é? Nós nascemos naquele mundo, nós pensamos assim, agora fomos transportados para outro reino em que há outros valores, outras maneiras de pensar. É como que eu tive dificuldade em saber qual lado de dar o beijinho. Não é? Nós fazemos aquelas também geneiras assim em tentar viver a nossa vida com Deus no mundo em que nós estamos inseridos. Também temos esses conflitos. Não todos, não sempre acertamos. E quando não acertamos e ainda colocamos os valores, estamos no corpo, estamos aqui no reino, estamos a tentar a viver aqui com outros valores, há conflitos e as pessoas dizem, ah, hipócrita. Aquilo não funciona, não é? Mas quando, não é, representamos, porque aqui na Terra é uma colônia do céu,
Não é? E há diferenças. E quando nós declaramos, não é, outro reino, há um conflito. Estabelecer uma colônia é sempre a guerra. Sempre há conflitos. Mas essa guerra é mais conosco, dentro de nós. Amém? Eu quero que nós pensamos sobre isso, porque durante este mês vamos desenvolver esse tema. Vamos falar sobre esse significado, porque quando aquilo faz sentido, quando a ficha cair, eu vou dizer, a nossa vida é diferente. Nós aprendemos realmente o que é fé. Né? Porque muitas de nossas... A nossa ideia de fé é baseada ainda no sistema do mundo em que tudo tem a ver com aquilo que eu posso ganhar. Né? É onde diz feijoada. Né? Mas a fé, né? Quando nós entramos no reino, é algo poderoso. Aleluia. Amém. Vocês são muito quietos hoje. Eu espero que... Alguns de vocês devem dizer amém de vez em quando. Senão eu penso que, puxa, há muito trabalho aqui para frente. Não, mas nós precisamos desse entendimento para que nós podemos saber como ter acesso de tudo que Deus tem. Aqui, como viver de uma forma diferente. Amém? Vamos ficar em pé. Os dois pilares da economia de Deus são justiça e retidão. São os dois pilares. Não é nada de ganância. E a oração no reino não é Senhor, ajude-me. É Pai Nosso. É nós. Em vez de eu. Fala de nós. Fazer em conjunto. Irmãos, nós temos uma comunidade tremenda. Temos gente tremenda. Em conjunto. Nós podemos brilhar e afastar muitas trevas. Influenciar essa cidade. Nossa nação. Eu creio nisso. Não precisamos de grandes números. Mas precisamos todos no reino. Debaixo do Senhorio de Jesus. Trabalhando em conjunto, pensando em comunidade e não individualismo. Trabalhando assim, para o bem de todos. Cuidando uns aos outros. Apoiando, mesmo em oração, uns aos outros. E nós vamos ver essa nação mudada. Creio nisso. Aleluia. Pai, eu dou-te graças pela oportunidade de conhecer. Tu arrancaste-nos das trevas. Bem que nós sabemos, Senhor, a diferença de sair de um lugar para outro. E colocaste-nos, Senhor, do teu reino. Perdoa-nos, Senhor, por ter adaptado muitas coisas do passado, da nossa vida velha, à vida nova, Pai. Perdoa-nos para tentar misturar os valores e manter a nossa própria posse das coisas, Pai. Pai, nós abrimos a mão. E alguns de vocês estão nessa luta interior. Eu quero desafiar a vocês nesse sentido. Abra a mão. Abra a mão a tua vida, teus planos. Abra a mão. E deixa o Senhor ser Senhor da tua vida. Deixa Ele dirigir. E em vez de discutir com Ele, concorde com Ele. Concorde. Obrigado, Jesus. Bendito és tu, Senhor. Aleluia. Amém. Deus vos abençoe ricamente, irmãos. Uma boa semana. Nós temos esses nossos grupos de vida durante semanas. Vocês não fazem parte. Falam comigo. Vocês devem fazer parte. A nossa comunidade é
é ligada pelas juntas, pelos relacionamentos. Então vamos todos ficar assim, no lugar certo. Amém? Deus te abençoe.